Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast. E hoje, esse podcast, ele tem meu coração. O nosso podcast inicia hoje, a nossa convidada, ela é a primeira convidada de um especial, que é o especial Mulheres Reais. Mulheres Reais é um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras, mães, filhas, mulheres que estão fazendo a diferença nas suas vidas e nas suas famílias, né? E que se encontram uma vez por mês na Acisa, né? Temos o apoio da Acisa para a gente poder evoluir com os nossos negócios, aprender, trocar informações, fazer muito, muito networking. E é claro que eu não poderia deixar de criar esse especial Mulheres Reais. E vocês sabem que para que o nosso podcast aconteça, nós temos o apoio de Amigo Internet. A internet que gera conexões reais. A Amigo, gente, ela não é só provedor de internet. Ela é a solução digital perfeita para você. Tem TV, tem também câmera, tudo em um único lugar. Sem precisar aquela correria de boleto para pagar de um lugar, boleto para pagar de outro. É uma fatura só e você com o melhor serviço conectado 24 horas. Quer ficar sempre conectado? Amigo! Então, voltando para o podcast, aqui para minha convidada, né? Vou falar para vocês agora. Eu tenho prazer em receber a Vanette. E a Vanette, gente, eu conheço ela há muito tempo e eu estou muito feliz de receber ela aqui, porque mesmo que a gente não tenha estado todo o tempo juntas, né, eu acompanhei um pouco da jornada dela, porque a minha academia era em cima da loja que ela trabalhava. Então, hoje a gente tem história para contar. A Vanette hoje ela é sócia proprietária da Acanto, projetista de imóveis, designer de interiores, e ela vai contar para a gente como é que é realizar sonhos. Vanette, seja muito bem-vinda ao nosso Carol Transforma Podcast.
Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Tô mega nervosa, é a primeira vez, então vamos lá.
Vamos lá, como é que a gente começa com essa história? Eu vou dizer que eu lembro da Vanette o seguinte. Gente, a Vanette é magra, magra, mas na época ela era mais magra ainda. E eu via ela carregando balcões e móveis que eu, treinando, acho que eu não conseguia carregar. Conta como é que foi o início da tua história até chegar nesse período que eu te conheci.
Nesse período, tá. Acho assim, tudo começou quando eu era criança. Eu ganhei uma revista, Casa Cláudia. Não sei se hoje ainda tem ou não, nunca mais vi, mas enfim. Eu ganhei aquela revista e eu tinha um teclado, aquele de brinquedinho. Até era aquele teclado que canta musiquinha, que tinha os animaizinhos, tudo. Era o meu computador.
Ah, eu me lembro disso aí.
Tá voltando, eu já vi esse brinquedo.
Sim,
voltando
eu já vi
agora. E eu tinha, então, ali eu me encantei com aquela revista, ver aqueles móveis, ver aquele ambiente todo decorado, lindo, maravilhoso. Tu via aquele amor, aquela energia. E eu brincava, né? Brincava que eu estava fazendo aquilo, né? Uma criança inocente, não sendo, mal tinha uma TV em casa naquela época, né? Mas foi muito bacana. Tudo começou ali, gostar da parte do interior. Até eu lembro que acho que a parte de vendedor ele vem do sangue, né? Meu pai é cearense.
Aí já viu, né? Já tem a conexão, né?
Meu pai desceu o Ceará e veio aqui pro Sul com a primeira família dele. E vendedor, né? A maioria, quando descia aqui pro Sul, era vendedor. Então, ele vendia muito. E eu lembro dessa parte da venda. As pessoas adoravam ele, gostavam dele, procuravam ele, a confiança que ele passava, o produto que ele entregava. Então, tudo isso vem de uma essência também. A minha primeira venda foi muito engraçada. Eu estava aprendi a fazer crochê. Só que como que eu aprendi? A gente não tinha agulha, né? E eu vi as pessoas fazendo, eu queria muito aprender. E o que que eu fiz? Peguei um palitinho de dente, enrolei no dedo a linha e fiz a minha trancinha. Fiz a minha corrente, foi minha primeira venda ali. Aí tinha uma senhora, a mãe da Valdirene, E eu gostava muito de estar lá. E eu peguei uns brincos depois para vender. E ela amou o brinco. E ela gostou muito. E ela não tinha orelha furada. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E eu furei a orelha dela para vender o brinco.
Eu não acredito.
Eu não sei como eu fiz isso, mas eu fiz. Ela queria e eu queria vender. Tinha que furar. Eu furei.
Deixa que eu furo, que eu tenho super experiência. Que abá, vem cá.
E tudo certo. E eu, não vai doer, tá? Dela, tá bom. Passei confiança, né? Que não ia doer. Ela deixou, furou. Não, ela, né, me contou que não doeu, que foi super tranquilo, não infeccionou, não deu nada.
Graças a Deus.
Tudo certo. Passar com o tempo. A primeira loja, sim, que eu trabalhei foi de roupa, foi a da Viette.
Eu me lembro dessa loja, ainda tem, será?
Acho que, não sei se mudou o nome, mas aí tem alguma coisa ali no centro, na galeria, né? Alguma coisa ali. E ali, me chamaram, larguei currículo para um teste. Eram umas 8 meninas no teste. Claro, eu sou de uma família humilde, eu não tinha as roupas chiques, eu não tinha nada para fazer aquela entrevista. Eu fui com uma roupa limpa e uma roupa normal, né?
Sim.
E me botaram para vender. E eu vendi, mas vendi muito. Só que eu vi que eu tava vendendo muito mais que as outras meninas, né? Pelo volume e tudo. Eu não levava só um calçado de 10 reais que tinha ali na frente. Eu fazia a cliente entrar no segundo piso. Eu perguntava se tinha neto, filho, um afilhado, alguém. Mostrava as promoções e eu fazia aquela venda gigante, sabe? Só que chegou o final do dia, uma outra gerente disse o que é que eu não passei no teste. E ficaram com uma outra. Porque ela chegou de motona, porque ela tava toda bonita. E eu... Tudo bem, né? Eu não sabia que era o por isso. Passou-se uma semana, me ligaram. Aí a Val me ligou. Vanete, tu pode vir aqui conversar comigo? Aí eu fui lá. Daí ela disse pra mim, tu foi contratada. Deu, mas eu passei no teste. Passou sim, Vanete, passou. Depois de um tempo, Carol, não é que eu fui descobrir isso que eu te falei. Eu realmente passei no teste. Eu vendi mais que todas. Só que eu não fui... Porque eu não estava, digamos, o perfil da loja.
Era outro.
Era outro, eu não estava arrumada.
Sim.
Tá? Assim, salto alto, glamour, eu estava de tênis, eu estava com uma camiseta, uma calça jeans e deu. Eu não estava maquiada, com a unha arrumada. Então, ali, tudo certo. A outra foi 2 dias e não apareceu mais. E eu queria muito, que naquela época, tinha uma irmã minha, que ela não ia ficar com o bebê. E eu queria muito aquele bebê. E pra mim ficar com aquele bebê, eu tinha que ter um emprego, né?
Um bebê de gente, assim?
Da minha falecida irmã, na época. Que ela, enfim, era um bebê que ela tinha que dar aquele bebê. Né? Não vou entrar nessa história, né? Resumindo, eu não fiquei com a minha sobrinha, mas a minha outra irmã ficou, porque foi bem na época que a gente descobriu que ela não podia ter filho. Ficou então o bebê na família, mas eu ajudei assim...
O tempo todo.
O tempo todo. Aquela criança, acho que foi a criança mais amada dos filhos da minha irmã, né? Que a gente mais deu amor e carinho, que a gente tava junto e ajudou e tudo, que tava próximo de nós, né? Aí, na Davi Elide, eu atendia... um pouco tempo eu criei um vínculo, assim, com muitas pessoas, né? Então, não era só uma venda, era uma conversa, era uma amizade, era uma troca de ideia. E passava sempre um rapaz na galeria, de terno e gravata. E eu cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimentava todo mundo que passava na galeria, né? Aquele sorriso, tudo.
Não quer comprar alguma coisa, né? O sorriso já dizia.
Ai, sim. E daí um dia ele entrou, né? E daí ele queria olhar, ver calçado, né, social, eu não tinha. Mas eu mostrei tudo que eu poderia mostrar. Eu disse pra ele que assim que eu conseguisse, eu ia conseguir aquele modelo pra ele, conversar com o representante. Peguei o número dele, tipo, não deixei ele sem alguma esperança sair dali.
Sim.
Não tinha, mas eu ia tentar, né?
Sim.
Passou-se uma semana, eu cheguei mais cedo, começava às 8h30, eu cheguei às 7h. A galeria ainda tava fechada. Aí ele passou, me cumprimentou e disse, Vanete, já sabia meu nome, né?
Sim.
Eu gostaria de conversar com você. Tu pode subir no meu escritório pra gente conversar? Eu posso.
Prontamente.
Prontamente. Daí ele pode ser agora? Pode. E fui lá. Daí ele perguntou pra mim assim, se eu estava feliz onde que eu tava, se eu queria mudar de emprego pra meu profissionalismo melhorar, porque era uma boa vendedora. E ele disse assim pra mim que eu tinha atendido uma pessoa que não comprou nada. Não foi ele, foi uma outra pessoa. E essa pessoa estava fazendo um teste comigo. E essa pessoa se encantou pelo meu atendimento. Que era um amigo dele, que ele mandou essa pessoa ir lá justamente pra me atender. E eu, sério? Sério? E tu passou. Então, Vanete, eu tô te dando a oportunidade pra tu uma empresa de móveis. Nossa, aquilo assim pra mim foi...
enorme. Foi inesperado e enorme.
Foi. Foi muito grande. Aí, a empresa era modelar. Eu não conhecia a empresa, não conhecia nada da empresa, só sabia que era uma linha de móveis. E eu sempre passava assim na frente de lojas e olhava aquelas cozinhas montadas. Quem é que não ama isso?
Deus da casa Cláudia, né?
Sim! Então assim, entrei já no meu amor, assim, que eu já me identificava.
E foi nessa época que eu via tu carregando móveis.
Fiz de tudo. Limpar o chão, limpar a vitrine, calçada. Primeiro dia na modelar, tinha a Suelen, né? Que a Suelen me ajudou ali, me ensinou as coisas tudo. Eu lembro que tinha um quarto da Capesberg, branco com rosa. E daí, no final do dia, entrou um rapaz que tinha filha de... tinha gêmeas, né? Acho que, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 anos. E eu mostrei aquele quarto. E aquele quarto tava há muito tempo ali, já tinha saído de linha, Carol. Não estava mais em linha, não tinha. Era o último. E eu atendi ele, mostrei de tudo e fui para aquele quarto. Eu nem sabia que estava na promoção, eu não sabia de nada. Eu vendi o quarto. Tipo, o quarto poderia ter vendido por R$1.000, eu vendi por 5. Porque não tinha placa de preço, não tinha nada. Eu fui falando, fui conversando e fui imaginando o preço na minha cabeça. E eu vendi. Então assim,
essa foi a tua primeira
venda. A minha
primeira
venda na Modelar, no primeiro dia. Então, foi mágico, tipo assim, Deus falou, vai dar certo.
É isso, tá no caminho.
Tá no caminho. E ali, em uma semana, eu tive que aprender tudo da empresa, tudo, tudo, como funcionava, entrega, catálogo, tudo. E aquilo, eu fui me apaixonando, não era só estudar, aprender, era muito mais, sabe, poder conversar contigo e te dizer o que realmente ser feito, o porquê que é feito, sabe, tentar se conectar, né. Sim, tu falou de carregar móveis, aí tinha o seu Darcy.
Eu me lembro do seu Darcy, meu irmão
que lindo, do seu Darcy. Sim. Altas histórias na modelar, as meninas, então, nossa, a Karina é minha comadre hoje, amo ela, me ensinou muita coisa, tenho muito que agradecer ela, né? Ali, tu lembra?
Eu lembro, era a Karina, a Suelen, tu. Uhum. Eu não me lembro se tinha mais alguém.
Depois teve.
Depois teve.
Teve a Carol, que trabalhou também junto, né?
Ah, é mesmo. Nossa, nem me lembrava mais a Carol.
Sim, teve verdade. A Carol junto com nós, nossa equipe. Teve o Ayrton também, que trabalhou naquele prédio depois, logo no final, que a gente tava saindo daquele prédio ali, mais no finalzinho. A gente vendia, né? Tem umas histórias minha louca, né? Sim, era muito pesado os móveis, eu nem sabia que eu tinha tanta força naquela época.
Meu Deus, eu ficava apavorada.
Pra a empresa economizar, não era o Eleandro, era o seu Darcy, tá? O seu Darcy vinha de caminhãozinho. Pra a empresa economizar com entregador... a gente tinha que entregar.
De alguma maneira tinha que entregar.
Tinha que entregar. Então, vendeu? Tu vendeu? Tu vai entregar. Entendeu? Era quase que como castigo.
Vendeu, entrega. Como? Não sei.
Então, eu vendia bastante, né? Então, eu era a que mais entregava.
É verdade, eu só via tu, na verdade. É que nas outras meninas eu não via muito, né? Mas tu eu via direto carregando.
Direto. Uhum. E eu tava sempre disposta com maior energia pra carregar a faceira.
Verdade.
Teve momentos que, uma época que a loja ficou vazia, porque eu vendi demais. E seu Darcy veio em mim, Vanete, tu vai entregar como isso daí? Porque não queria entregar e tava cansada, eu acho, sabe? Eu vou fazer tu colocar nas costas e entregar. Aí eu, ai, seu Darcy, ele me xingou porque eu vendi demais. Era o jeito dele.
Isso é um elogio,
sei,
né?
Sabe? É o jeito dele, mas tudo certo.
Uma vez
a gente foi entregar uma mesa gigante de 1,40m por 1,40m, um vidro, pro Leonardo, filho da Olivia. Era um vidro gigante, eu lembro, aquele vidro ali. E naquela escada, eu achei que eu ia desmaiar. De tanta força que eu fiz. Os braços ficaram marcados. Então não era brincadeira.
Não, era mega pesado mesmo.
Os sofás eram mega pesado. E quando era escada, a gente olhava assim, ai, senhor, força. Força que vai dar tudo certo. Chegava assim, os braços detonados. Mas tava faceira.
Sim.
Tava feliz. Não tava escolhendo o que eu ia fazer. Mas sim que eu estava ajudando o meu cliente.
Ô, Vanete, e aí foi nessa época que tu começou a aprender, assim, com fazer medidas, essas coisas todas, porque isso é bem difícil, né?
É, veio assim, como a Modelar tem a fabricação própria, né? Então, tinha a Karina que desenhava só ela na loja. Só que quando a Karina não tava, eu atendia os clientes, né? Então, começou a vir aquele amor, aquela vontade, e eu comecei a entender, a gostar, e eu comecei a desenhar na mão. Eu desenhava no papel e desenhava na mão. E fazia a venda. E no início ali, teve o seu Darcy, né? Eu senti que ele tinha um amor, uma proteção pela Karina muito forte. Eu queria aprender, estava pronta para aprender mais, e ele me barrava. No sentido assim, que como se eu fosse tirar o lugar da Karina. Só que a empresa estava crescendo, e a empresa precisava de mais projetistas, sabe?
Sim.
Então ali foi um momento assim bem difícil, que eu cheguei a pensar várias vezes de sair. Poxa, eu tô fazendo certo, eu tô vendendo, eu tô disposta, eu tô aqui. Então teve aquele conflito assim, até que eu entendo, ele é uma pessoa de idade, ele tava protegendo. Até eu conquistar ele demorou alguns anos, eu sofri na pele. Né? Até ele ver que era uma pessoa boa, sabe? Sabe os antigos que tu tem que provar?
Sim, curar mais bem.
Uhum. Até que eu consegui. Aí quando eu consegui, nossa, meu sonho de criança se transformou em realidade. E eu me conectei tão fortemente, porque não era apenas uma venda, mas era uma transformação do ambiente e do lar. Clientes que hoje assim eu encontro na rua, oi Vanete, tudo bem? Aquele abraço, hoje mesmo aconteceu com uma, Vanessa, conheço ela da Modelar, então a gente se encontrou na fila ali da Doce Doce, né? Uhum. Oi Vanessa, oi tudo, aquele abraço gostoso, então isso é uma conexão, né? Isso eu criei na Modelar, hoje graças a todos os clientes que eu tenho são... A grande maioria são de quase 12 anos na Modelar que eu fiquei, né? Então, isso foi muito gostoso. A gente aprende muito, né? A parte da marcenaria. Hoje é o conhecimento, né?
Sim.
Conhecimento é tudo. Então, soluções, conflitos, várias coisas.
Chegou a se mudar com eles lá para aquele outro prédio novo ou não?
Sim e não. Eu entrei de licença maternidade, então eu não peguei a mudança,
a parte de carregar tudo. A parte de carregar, não.
Não, diz que eles, a Karina conta que eu me safei de uma, porque tive que atravessar a rua com os estofados, com tudo, e ir a pé até o outro lado, né? Sabe que era uma...
Era
longinho, né?
Uhum.
E eu estava de licença, então a parte da mudança bruta eu me livrei, né?
Mas tu chegou a trabalhar lá ainda?
Trabalhei quase 3 anos ali.
Sério?
Uhum.
E que aí depois disso eu me mudei, eu não me lembro se eu já tinha me mudado também ou não, aí acabei, mesmo que é perto, né, a gente acabou...
Sim, eu também, agora...
Não me lembro, mas lembro também. Eu acho que eu já tinha me mudado.
Então a gente saiu meio que juntas ali do prédio.
Por aí. É. E aí eu acabei que não... que a gente acaba, né, mesmo que é perto, cada um vai seguindo o rumo, né?
Sim.
E aí, como é que tu fez, então, como é que chegou o momento que tu pensou assim, agora eu tenho que ir procurar o meu caminho?
Bom, quando
que
eu...
não é fácil, né?
Não, não é fácil. Acho que antes ainda um pouquinho disso, a gente foi... Eu fui no prédio novo ainda, né? Comecei ali. E tudo tinha mudado, Carol. Não era mais a modelar. Já era um outro cenário, sabe? Eu entrei meio que assustada. As gurias já... A Vanette mudou o jeito de vender. Mudou isso, mudou aquilo. E eu, mas como assim mudou? Até eu entender. Aí, nessa época, entrou o Valnei. Né, o gerente que tinha assumido a modelar, né, que era gerente, na verdade ele virou dono da modelar.
Ah, ele era gerente e virou dono. O pessoal tinha saído então dos antigos donos?
Não, eles iriam ficar só com a fábrica.
Ah, tá, com as lojas não.
Com as lojas não. Então assim, mudou, era a mesma empresa, mas como se fosse outra, ele mudou.
Sim.
Totalmente, né. No início ali, eu, tá, topei, tudo certo, e eu tava com uma saudade de vender, uma saudade dos meus clientes, uma saudade de conversar. Carol, eu com o neném pequeno, quando eu entrei o primeiro ano, eu bati o recorde de venda, ninguém, tipo assim, aquele primeiro ano foi 1,5 milhão que eu vendi, sozinha.
Meu Deus, como é que faz isso?
Não sei. Mas eu voltei da maternidade com uma gana, uma vontade, uma saudade, sabe? E a maternidade não é fácil. A gente fica meio louca, né? O bebezinho dá trabalho. E por esse amor, esse encanto e sempre atingindo meta, tudo, eu fui esquecendo da minha família, né?
Também, né? Que é um... É o ônus e o bônus, né?
Sim, eu estava acostumada já na modelar a chegar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Já era um hábito. E quando eu voltei com o Rafa, eu tentei me controlar para não chegar tão tarde, mas quando eu vi, eu estava cedendo ao cliente, eu estava chegando tarde. Tanto que o Rafael foi me chamar de mamãe com 3 anos e meio. Eu senti...
Que tinha...
Na pele, né?
Que tinha algum problema.
Sim. Então, ele me chamava... Quem é aquela ali? Iê.
Ah.
Eu não sei, uma amiga minha disse assim... Ah, Vanette, ele olhou Serginho Malandro, só pode. Ele olha pra ti e fala iê. Não era mamãe, era iê.
Ah.
E, enfim, né? Eu tinha que trabalhar sábado, então quem quisesse ficar com o Rafael, tava doando.
Bárbaro.
Sim. Mas é que ele sempre foi um bebê muito querido, simpático. Então, isso também me ajudava, sabe?
Olha aqui, nós temos o Gerson Canitz. Não sei se tu lembra dele. Ele botou aqui, boa noite, Carol. Boa noite, Gerson, meu parceiro aqui de todas as terças-feiras. Né, nós temos que agendar a tua vinda pra cá pra contar as tuas histórias, que eu já fiquei sabendo que tu tem muitas, né? Mas o Gerson, ele falou aqui que ele comprou muito na modelar e que são amigos do seu Darcy, né? E aí ele falou aqui que o estofado dele ele comprou com a Suelen.
Com a Suelen, sim. A Suelen trabalhou com nós.
Um tempão, né? Depois eu vi ela na farmácia, na São João.
Ah. Ela trabalhou um tempo na farmácia São João.
Hoje eu não sei agora, nunca mais vi ela.
Ela é formada, ela é professora. Parabéns, Suelen. Era um sonho dela e ela conseguiu. É merecedora.
Foi atrás.
Foi atrás. A Suelen, assim, a gente... Ela era muito inteligente. Ela é inteligente, né? E pra ver que ela conseguiu aquele sonho, logo engravidou o primeiro namorado e lutou. A Suelen é uma guerreira.
Eu lembro dessa fase que ela tinha engravidado.
Sim. E ela realmente ali me ensinou um início, assim, de tudo... Estofados, tudo, foi a Suelen, né, que foi meu braço direito no início de tudo, me estendeu a mão, e ela ensinava de uma forma mágica, né, então muito legal dessa parte. Já
próprio já de professora, né, que consegue...
Isso, já tava na essência dela, com certeza, então hoje ela tá muito bem, parabéns, Suelen.
Que legal. Mas e aí, então, aí tu fez toda essa venda nesse primeiro ano lá no prédio novo, e aí o que foi acontecendo, hein?
Bom, aos poucos foi É muita coisa, mas a gente não pode contar tudo, né?
Não, só...
Só o que dá.
Sorte dos a gente precisa saber.
Sim. Acho que também ali uma das coisas, o aluguel era muito alto, lá a gente estava acomodado. O seu Darcy não queria ir para aquele prédio, sabe? E a gente sentia, parecia que o seu Darcy sentia, ele conversava com a gente, como eu falei. Demorou um tempo até eu conquistar o seu Darcy. Depois eu conquistei ele, eu era... Ele dizia assim pra todo mundo, quer aprender a vender? Aprende com a Vanette. Sabe?
Aí ele já tava orgulhoso.
Nossa, a gente já tinha criado um laço... Enfim... A gente se entendia, era muitos anos já junto, a gente... Ele mal olhava e já sabia o que ele queria. Tu já tinha entendido, conhecido a pessoa, né?
Sim.
E ele não gostava muito do... Do que o Leandro tinha feito, né? E eu acho que pai tem sexto sentido, né? O seu Darcy estava sentindo aquilo naquele momento. O Valnei veio para melhorar a empresa, para ajudar, para crescimento, né? E as cobranças vieram muito mais fortes também, né? A gente sempre foi unida, a gente sempre fez tudo pela empresa, a gente... Eu, a Karina, o seu Darcy, o Eliano, às vezes a gente ficava altas horas trabalhando. Tudo que precisava, a gente fazia, né? E chegou um momento ali que meu... Ia fazer uma mudança muito radical, eles iam... Mudar, assim, vamos dizer a palavra, meu salário, né? Eu ganhava X por estar anos trabalhando, mais comissão. Então foi passado para mim que eu iria ganhar um salário de projetista.
De adequação.
Eu iria mudar. E a comissão mudou totalmente como era para ser. Então eu ia ganhar muito menos. Então eu deparei com uma parcela de uma casa alta financiada, com um bebê, né? Unimed para ele, farmácia, fralda, enfim. Não ia dar conta. Eu não ia conseguir.
Sim.
Só que o que foi passado assim, você vai conseguir, porque você vende bem. Você vai conseguir. E se eu coloquei isso pra ti pra vender mais, é porque eu sei do teu potencial. Só que eu sabia que as coisas não estavam acontecendo como deveriam de ser, né? Eu já tava indo chorando trabalhar. Por último. Não... Acabou, não tinha mais amor, não tinha mais paixão, tava tudo desmoronando. E a gente tava vendo, o seu Darcy sabia, a gente tava tentando alertar o Leandro não enxergava, tava desmoronando. E eu aprendi muito com o Valnei também, né? Ele ensinou muito estratégia de venda, tudo, é uma pessoa que ensinou muito, muito, muito. Mas eu não me acertei mais com aquilo que tava acontecendo naquele momento, sabe?
É, que ali quando acaba... Tá, quando acaba envolvendo a questão financeira, porque é uma contrapartida, né? Tu tá numa pegada, principalmente se tu tá numa mesma empresa, né? E aí tu tem um recuo, quebra um pouco do tesão pela coisa, né?
Sim. E daí também tinha aquela coisa, se eu não ia mais na loja, a gente não mudou a cara, sabe? A gente tava acostumada com tudo aquilo e depois, né, enfim... Eu fiquei muito triste, fui a primeira a ser demitida pela Modelar e eu ia ser contratada pela outra empresa, né? E ali eu falei que eu ia ficar, que eu iria aceitar, mas aconteceu uma coisa assim que eu sofri muito, que eu fui chamada no escritório, que perguntou se eu ia ficar. Eu disse que estava meio... Tentei ser sincera, né? Que eu estava meio... abalada ali, eu não sabia se ia ou não ia, e daí olhou nos meus olhos e disse que eu nunca ia conseguir algo melhor. Foi uma estratégia de manipulação, hoje eu vejo isso, para mim ficar ali. Então, que ali era o melhor lugar, que era isso, que ali que eu ia crescer.
Na verdade, a pessoa tava valorizando a sua empresa, que é o que é natural, né? É normal, né? Às vezes a
Sim.
colocação é um pouco... É um pouco ríspida, né? Mas a pessoa acaba colocando, né? Faz errado, né?
Sim, e ali eu me senti muito mal, porque no sentido... Bah, eu fiquei tantas horas depois do horário, trabalhando. Tudo que eu fiz... Pra mim, Então eu nunca, eu sou só um número aí, né, que se eu saísse dali e entrar uma outra pessoa no meu lugar, eu poderia ser muito melhor que eu. Então era apenas um número, como os clientes estavam sendo apenas números.
É, de crescimento de empresa, é, quando a empresa ela vai crescendo, vai tomando outros rumos, é normal esse caminho, né? E a gente acaba sentindo, né? Porque a gente acaba sendo um pouco mais... Eu não sei nem usar a palavra, mas a gente que tá num lugar menor, como Sapiranga, ou num contexto diferente, né? A gente acaba sentindo um pouco mais isso aí, né? Mas, e às vezes, hoje eu vejo que pra ti isso foi o empurrão que tu precisava.
Foi o empurrão que eu precisava. E eu fiquei aquela época muito triste com o Leandro. Porque ele não conversou com nós. Meninas, vocês não fazem mais parte da modelária de outra empresa. Eu acho que ele não conseguiu chegar em nós, nem ele, nem o seu Darcy. Eu não sei se bateu uma vergonha, o que que foi. Simplesmente foi da noite pro dia. Não é mais modelar, é tal empresa. Sabe aquela coisa assim, eu trabalhei tantos anos com eles, eu estava ajudando eles.
E às vezes a situação, ela é bem como tu disse, ela é ruim pra todo mundo que acaba... E aí existe uma proximidade tão grande que não consegue resolver, né? Que acaba tendo que ser bem pragmático, bem decisivo, e as relações elas acabam se tornando às vezes um pouco... insensíveis, digamos assim, né?
Eu acredito que foi, porque eu tava esperando o Leandro conversar comigo, Vanete, obrigada, ou legal, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu tava esperando aquilo e aquilo não aconteceu, então eu não pude nem me despedir, vamos dizer assim. Não deu esse momento, né, pra nenhum dos lados. Aquilo chocou nós todas, né, aquele momento, porque assim, a gente sempre trabalhou tão unida, tão... Uma equipe maravilhosa que eu tinha, as gurias, maravilhosas, assim, a Karina, a Marina, depois a Suelen saiu, ficou só nós três, então esse vínculo me segurou também por muitos anos ali, pelas pessoas, por uma ser o braço direito da outra. Se eu não conseguia, tu ia conseguir, sabe? Nenhuma escalada, a gente pegava juntas, então que equipe nós era, assim... Pena, né, que aconteceu isso, mas ao mesmo tempo veio essa renovação. Eu me desvinculei, então, né, no final eu vi que eu não estava feliz, e teve um cliente, né, o Paulo Camargo, né, eu vi no status dele, ele colocou assim vaga de emprego para atendente de banco, né, e eu tinha vendido uma casa mobiliada para eles na praia. E eu mandei mensagem pra ele. Paulo, tem vaga pra mim? Eu respondi isso pra ele. E daí ele ficou preocupado. Ele me ligou. Vanete, o que tá acontecendo? É sério mesmo pra ti? O que que houve? E eu, não, é sério, assim, assim, assim. Ele, não. Tu tem tempo amanhã no Cine, tal horário. Vamos conversar. Tá, cheguei lá no Cine e já tava me aguardando. Pra conversar.
E aí tu foi?
Aí eu fui, aí eu contei, eu conversei, eu abri meu coração, falei da empresa, tudo que a gente fazia, do amor, do carinho. Carol, eu peguei uma vez atestado em quase 12 anos. Uma vez. Sabe? Trabalhava... Não só eu, a Karina, nós trabalhava mal, doente, sabe? Tomava o soro e voltava pra loja, com o atestado ali que era pra ficar em casa. Isso, assim, eu tô por ver alguém que... Uma equipe que faça isso, sabe? E a gente fazia isso. E eu contei pra ele tudo, que eu tava decepcionada. Com o que tinha acontecido, que eu tava triste. Não tava bem a empresa, tava pensando em outro ramo, tudo. E ele disse assim pra mim, Vanete, acabaram com o teu brilho. Mas tu tem um potencial. Hoje tu tá triste. Mas, calma, ele me trouxe, assim, palavras...
Que te trouxeram a vida.
Que me trouxeram a vida. E até mesmo por ele poder dizer, porque ele era um cliente meu. Então, ele tinha todo o direito de saber como que eu vendia, como que eu fazia, sabe? Então, quem melhor do que ele pra conversar comigo naquele momento, sabe? Vanete, é o teu ramo. Tu trabalha com amor, com dedicação, com carinho. Esse é o teu ramo. Não que essa vaga, se tu quiser, essa vaga é sua. Mas eu acho que tu não podes sair no sentido de mudar de carreira profissional. E aquilo assim, eu saí com uma energia, eu saí de lá renovada, aquelas palavras, eu chorei, né? Contei tudo o que tinha se passado já. Então, eu decidi contar que eu não iria ficar lá. Aí eu contei, e disse assim, todos os clientes eu não ia deixar ninguém na mão, ia conferir todas as medidas, todos, ia atender tudo. Me propus a trabalhar ainda uma semana, não queria salário, mas eu queria era concluir o meu ali, sabe? Não deixar ninguém na mão, concluir. E eu trabalhei há 3 dias e no quarto ele disse que não era mais pra mim voltar. Tudo certo.
Sim.
Tudo certo. E eu fiquei uma semana esfriando a cabeça.
Botando os pensamentos no lugar.
Sim. E nessa semana eu já tinha recebido algumas ligações e eu não atendia, né? Porque daí tinha o rapaz lá da fábrica que eu tinha comentado com ele que eu estava triste, eu queria sair. E algumas empresas já estavam me ligando.
Já pra te contratar, pra te deixar já no ativo.
Sim, então não deu tempo de eu parar, né? Foi uma semana assim que eu tentei parar. E daí, nesse tempo, meu telefone começou a tocar de clientes ligando. E eu, oi, tudo bem? Vanete? Onde é que tu tá trabalhando? Ainda não sei. Vanete, porque a gente... É tu? Não é a empresa. É tu, a gente quer você. Como assim tu saiu? E meus móveis? É tu que tem que desenhar, é tu que tem que acompanhar. Então foi esse exato momento que eu tive um estralo.
Que tu achou assim, tipo, não, esse realmente é o meu caminho.
É o meu caminho e não era a empresa só, era eu. Eu já tinha criado um vínculo, eu já tinha criado um nome, né? Então isso foi assim, obrigado Deus, obrigado Senhor, em primeiro lugar, eu fiz tudo certo. A minha parte eu fiz toda certa. Eu sempre trabalhei com muito amor, dedicação, carinho, né? E eu tive esse retorno de uma forma linda. Então, conheci o Nilmar, né? Que foi esse processo. E do Nilmar veio a Progemóveis. O que eu mais gostei neles quando eu conheci? Era uma empresa, é uma empresa de família, tá? Marido, mulher, filha.
Que é a que, tá com, que faz as fotos contigo e os vídeos.
Sim,
aí, né?
A Kailane, a menina.
Sim.
Eles são humildes, eles são simples, mas eles são certos, né? Então, isso foi o que eu mais me encantei. Não adianta tu dizer que tu tem isso, tu tem aquilo, e na verdade, né? Não, eles são humildes, eles são simples, eles são corretíssimos. Né? Então, eles me abraçaram e eu abracei eles.
E quanto tempo durou a Progemóveis?
3 anos.
3 anos?
3 anos. E foi 3 anos... No início, vamos dizer assim, foi difícil, foi porque veio a pandemia, né, Carol?
Ah, sim,
A gente tava ali vendendo, trazendo cliente, eles crescendo, eles entregando no prazo certo, tudo que eu tinha desenhado exatamente igual, a gente encontrando soluções, eu entrava mais na marcenaria, então poderia já ali, não, peraí, então vamos fazer dessa forma aqui, trocar ideia com os marceneiros, conversar. O vínculo foi muito maior, sabe?
Que aí tu começou a ter mais liberdade pra poder ter o teu espaço mesmo.
Exato.
Né? Fazer o que tu sabe.
Eu tava assim, aconteceu isso aqui, sabe? Então, lá eu tava mais, no final eu tava limitada, não podia vender isso, não podia aquilo, porque não dava. Ali eu podia tudo. Aí a Vanete podia se transformar, né?
Sim.
Fazer aqueles projetos que eu sempre quis, aquelas coisas malucas, doidas, legal, diferente. Maravilhoso, tudo, tudo. E conhecer mais ferramentas, mais alcance. E a energia, sabe? Uma nova energia, um novo momento, tudo novo, sabe? E os clientes também foram adorando a ideia, gostando, comprando. O início foi assim, muito bom. Aí veio a pandemia que as coisas mudaram, né?
Pra todo mundo.
Pra todo mundo. No primeiro mês foi aterrorizante, né? Todo mundo em casa, tudo. O segundo foi indo. O terceiro, sua medida começou a explodir. Porque as pessoas estavam em casa, né? Então as pessoas estavam vendo o quê? Que estavam precisando. Aquilo que não incomodava começou a incomodar.
Uhum, porque aí tu tá mais tempo em casa, começou a ver mais os móveis, meu Deus, né?
Sim. E daí começamos a vir, ai, mas eu tenho esse problema, assim, vamos resolver? Vamos resolver, vamos fazer a solução. Não importa se era um balcão de uma porta de 40 centímetros ou se era um projeto todo grande. Logo no terceiro mês ali da pandemia, eu vendi tanto projeto pequeno, tanto, mas no final do mês deu
volume grande.
Um volumão, sabe? E deixei tantas pessoas encantadas, felizes por ter feito aquele móvel pequeno. Não importa o móvel, o tamanho dele, mas sim que eu vou conseguir fazer algo pra ti, funcional, gostoso, prático, né?
Uh-huh.
Então isso assim me trouxe muito mal. Foi indo. Hoje eu trabalho por indicação, 99% é indicação, né? Que é o meu número, um cliente novo dizendo que tal fulano me indicou. Gente, isso...
Não tem preço.
Não tem preço.
Ô, Vanete, mas aí como é que chegou a Acanto na tua vida?
Acanto?
É. O que que é a Acanto hoje, né? A Progemóveis ainda existe? Conta pra nós.
A Progemóveis existe, né? Nós, na verdade, somos a Progemóveis, mas com uma nova cara. Né? A Progemóveis é a fábrica e a gente continua fazendo os móveis pela Progemóveis. Como comentei contigo ali, foi essa transformação de poder fazer tudo o que eu queria. Comecei a fazer mais no interior, né? Eu sou formada, tenho técnico de design de móveis. Começou a entrar a parte do interior. As pessoas, o que eu desenhava, elas estavam querendo comprar tudo, desde a decoração, a luminária, o quadro.
E porque, na verdade, assim, gente, eu vou dizer pra vocês, eu ainda tenho um sonho com a Vanete, né? Ele ainda tem um sonho meio demorado ainda, mas vambora, uma hora ele acontece. Mas realmente, assim, ó. Mas aí eu fui ver um projeto, né, um projeto lá com a Vanete, e realmente, assim, ó, detalhista, assim, a gente acaba querendo até o parafusinho que vai na parede, a gente quer aquele parafusinho, né?
Sim, a gente decora muito, né, especial. A Canta, ela surgiu exatamente por isso, Carol, por a gente decorar, fazer toda essa parte da iluminação, de trazer mais essa conexão. Tu me mostrou um projeto, lembra antes?
Lembro.
Eu olhei aquele projeto.
Sim.
Aquele projeto, desculpa, tá? Mas é um projeto que era só pra vender.
Uhum.
Era só pra um número.
Sim.
Eu não trabalho com números. Eu trabalho com sonhos. Né? Em primeiro lugar, eu não vejo... Vamos só largar um balcão, uma prateleira? Não. O porquê dessa prateleira?
É uma conexão, né?
É. Eu fui, lembra como é que foi contigo? Eu fiz uma entrevista, eu fui lá, tirei medida, fiz uma entrevista contigo.
Tem lugar pro meu chimarrão, tem um monte de coisinha.
Os pontos mais importantes, né, o que tu precisa, necessidade, e aquele efeito Carol do chimarrão.
Aí aquele me conquistou de mesa.
Coisa de vendedor, né? Mas sim, a gente transforma, a gente desenha com aquele amor, aquela conexão. Ele tem que ficar bonito, ele tem que ficar funcional e ele tem que ficar prático, elegante. Então ele tem várias coisas. Eu não, às vezes o cliente, ai, vamos fazer aqui, mas eu já vi que naquela outra parede dá pra fazer e vai ficar mais bonito. Eu preciso te mostrar isso, né? Cabe a mim, eu não vou tirar nunca a tua essência, jamais. É o teu sonho, mas eu vou transformar ele, deixar ele mais bonito ainda. Então, e cada cliente é um cliente. Tem clientes que falam, outros não falam. A gente vai no ar de vinho. Isso é o bacana, sabe? De trabalhar com essa parte com o público, porque muitas... Nossa, eu não te falei nada, mas tu conseguiu entrar na minha cabeça, nos meus pensamentos. Bah, isso é...
É show demais.
É gratificante quando a gente consegue, né? Porque a gente trabalha pra isso. E quando a gente faz um projeto, a gente olha assim... Eu compraria.
Ah!
Se eu não falar essa frase no final dele pronto...
Não é a mesma coisa.
Não é. Eu tenho que comprar aquilo que eu estou vendendo. Ele tem que estar perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito, né? Ele tem que estar lindíssimo. Né, cuidar todos os detalhes, tudo direitinho, compartimento secreto, onde gaveta, onde isso, onde joia, onde bolsa.
Eu tenho visto ali nos teus, nos rios, na verdade, uma coisa mais linda que a outra, né?
Sim, e tem muito pra vir ainda, tem muita coisa. A gente tá agora começando a fazer os vídeos, a publicar, a mostrar o nosso potencial, né? A parte aqui, a nossa nova, né? A Canto.
Ai, maravilhoso. Uhum.
A Canto Interiores, né? Como é que veio aqui? Como a gente começou a desenvolver um trabalho, então, não só focado nos móveis, mas sim realmente no interior, né? Comecei a conhecer algumas meninas por aí, me identifiquei muito com elas, né? Uma energia gostosa, uma energia boa. E era tudo que a gente estava querendo e o cliente precisando. Então a gente decidiu sair ali do centro, né? Um dos pontos importantes é o estacionamento, né, Carol?
Sim.
Meu cliente não fica 2 horas, ele fica 4, 5 horas comigo e passa muito rápido, né? A gente começa a conversar, se conectar e quando vê, voa. Daí vem a parte da multa, enfim,
sim,
né? Do estacionamento. Então a gente decidiu mudar. Hoje a gente está montando um novo espaço ali na Santa Helena e com essa mudança veio essa oportunidade de mudar radical.
Já que é para fazer, vamos fazer.
Vamos fazer. Estamos no caminho, né?
Uh-huh.
E nisso também veio Mulheres Reais.
Ah, muito bem!
Que foi um incentivo, um empurrão de aceitar essa nova oportunidade, né? Então hoje eu tive a oportunidade de ser sócio proprietária, sou sócio proprietária da Canto Interiores, junto com a Kailane, né? A minha menina que eu falo. Aqui na Canto a gente veio para mudar no sentido que? Então fazer tudo o que realmente você precisa.
Porque a gente não precisa sair correndo para um canto, sair correndo para o outro, né? Aí daqui a pouco tu já não sabe se é o tamanho certo, se é não sei o que, né?
Exato. Então, são vários fatores. Hoje eu tenho a Camila. Não lembro direitinho ali.
Deixa
eu não lembro
olhar
toda a formação das meninas, tá?
Vamos olhar aqui, que eu tenho aqui a equipe das meninas. Camila Arneck, que também é mulher real, né?
Exato, tá com nós.
Vamos ver aqui. A Marione, que também está com a gente no Mulheres Reais. E a Mona Lisa, né? As
e a Mona Lisa,
juntas, né?
São formadas, são arquitetas.
Uh-huh.
Né? Tem a Kailane, então, que tá comigo. Ela tá cursando arquitetura e urbanismo, né? Tecnóloga, imóveis. Então, a gente criou um time de meninas para poder atender melhor o cliente. Desde a parte de uma construção de uma obra nova ou uma reforma, quebrar parede, que antes eu não fazia. Né?
Tipo assim, eu quero tirar essa minha parede, ou se eu quero botar uma parede, fazer alguma mudancinha.
Quero trabalhar iluminação, vamos. Agora tu vai conseguir tudo com nós, com a Canto, com um conjunto de meninas. A gente vai conseguir realmente transformar que a mudança, vamos fazer a mudança. Vamos botar gesso, vamos trocar de piso, vamos jogar uma iluminação aqui e trabalhar junto com o móvel. Eles têm que trabalhar junto, eles se conversam, existe,
sim,
uma conexão, né? A Marione e a Mona, elas, além de serem irmãs, são sócia e proprietária do Espaço Livre, né? Então, elas têm a parte do artesanato, assim, maravilhoso, né?
Pra decoração,
pra decoração,
né?
Desde a parte de moda pra ambientes, né?
Ai, maravilhoso!
Elas fazem arranjos lindos, únicos, personalizados, então... vai ser algo realmente personalizado para cada cliente.
Ai, que tudo.
Então a gente vai chegar com a parte da decoração também. E no Acanto veio a possibilidade de eu trabalhar estofado. Eu escolhi uma empresa de estofado, que eu já trabalhei há anos na Modelar, uma empresa nobre. Então, procurei, assim, marcas nobres e que a gente, vamos dizer aquela palavra, não vai se incomodar, vamos dizer assim.
Sim.
Porque eu sei a qualidade que é, eu sei o produto que é, eu conheço o potencial daquela empresa. É uma empresa, se acontecer alguma coisa, eles vão correndo me socorrer, sabe?
Sim.
Que isso é importante, o pós-venda é o importante, né? Que é a marca La Forme, linha de mesas de jantar, que é a marca J. Marcon. E estou aí agora, em breve, vou divulgar colchões também.
Ai, maravilhoso!
Isso, que fazem massagem, ortopédicos, né? Então, vou vir com uma nova também essa linha de colchão. A gente tem também quadros, arranjos, decorações, tudo para deixar o ambiente completo.
Prontinho.
Prontinho. Falar do nome Acanto. A gente, então, mudou totalmente o visual, né? Mudamos a marca. Acanto, ele vem da inspiração da arquitetura, né? Então, quem é arquiteto sabe a flor do acanto, né? É uma folhagem usada no templo da deusa Atena, que Nossa. Simboliza o quê?
Mais arquitetônico impossível!
Sim! Simboliza a força do poder feminino. Então, o nome, ele já diz tudo. Somos mulheres reais. Somos meninas, temos poder, somos empoderadas, né? Então, Acanto veio assim para transformar
pra coroar
ainda mais,
isso.
Coroar tudo isso, exatamente.
Vanete, vou falar para ti aqui, faço das palavras do Gerson as minhas. Ele colocou aqui, baita história dessa vencedora.
Obrigada, obrigada.
Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu que te vi carregando móveis. Gente, sério, um palitinho.
Sim.
Um palitinho. Hoje a Vanete tem peso de pessoa normal hoje. Era um palitinho, carregava móveis, te vê hoje assim. Competentíssima, né, já tive na minha casa fazendo as medidas, tudo, tu e a Kailane, né, as duas lá, guerreiras, né. Eu acho que... tudo que te aconteceu foi pra te colocar onde tu tá hoje.
Deus, né?
É. Eu acho que as coisas, elas vão acontecendo na vida da gente pra que a gente possa evoluir, pra que a gente possa crescer. Precisa passar por processos dolorosos muitas vezes, né? Mas eu quero que tu saiba que tu é uma vencedora, né? Assim como o Gerson falou, tu é uma vencedora. Uma guria guerreira. Passou por muito perrengue ali no Covid, que a gente ficou sabendo. Nem vamos entrar nesse quesito aí, mas a gente sabe que não foi fácil, né, ali ficou com sequela, teve vários problemas, né, passou por cima de tudo isso, tá aí hoje, né, então, assim, quero te dizer, assim, continua assim, brilhando, guerreando, né, porque mulheres reais, é isso aí.
É isso aí, e hoje, né, Carol, eu tenho mais tempo pra minha família, né.
Que é extremamente importante.
Nossa, é maravilhoso. Eu fiz um banheiro, né, pro meu filho, fiz na cor verde jade e coloquei o granito branco prime com uma cuba bem baratinha, uma cuba que foi R$119. Eu fiz uma cobaia pra mim, tá?
Sim.
Fiz uma cobaia na solução pra encontrar algo bonito e barato pra mim, vou oferecer pro meu cliente, né? Vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ser a cobaia. E daí eu não usei ferro, eu usei o MDF preto. Todo mundo que vê acha que é ferro, mas não, é barato o MDF preto. Ele ficou lindíssimo, leve, iluminado, ótimo. Quando os guris montaram e finalizaram, o meu filho pegou a mesinha dele, botou no banheiro, botou a cadeirinha dele e começou a desenhar. Ele perguntou, mãe, foi tu que desenhou e fez? Foi, filho. E ele arriscando assim, desenhando. Pintou, né, dele. Mãe, não tá bonito igual o seu. Mas muito obrigado, mãe. Eu amei meu banheiro.
Ah. Impagável.
Impagável, impagável. Assim, e eu sempre falo pra ele, filho, a mãe tem que sair trabalhar porque a mãe é importante. As pessoas precisam da mamãe. porque a mamãe realiza sonhos, filho. Então, eu sempre tento trazer isso para ele também.
Para ser uma forma leve, né?
Uma forma leve de muitas vezes eu não estar presente, né? Ai, mãe, as pessoas gostam? Sim. Aí eu mostro os vídeos para ele, ele fica encantado. Mãe, foi tu que fez isso, mãe? Foi a mamãe que fez. Que lindo, mamãe.
Ai, querido.
Ai, e daí ele começa a desenhar aquelas casinhas. Ele faz perspectiva em 3D.
Sério?
Eu fico apavorada. Sério? E a gente sabe que tem alguma coisa ali da conexão, né? Da ligação. Eu sempre falo, eu mostro quando eu terminei um trabalho. Olha, filho, que lindo que a mãe fez. Nossa, mãe, tu fez tudo isso. E isso também, Carol, é uma coisa, assim, extremamente importante, né? Eu consigo trazer que meu emprego transforma vidas.
Já começa colocando pra ele uma possível realidade, né? Pra ele entender que o trabalho pode transformar vidas,
sim,
realizar sonhos.
E amor, né? Porque às vezes eu não tô na loja, mas eu tô em casa trabalhando. Eu tô renderizando. Tô com a minha família, mas eu tô ali no computador, né?
Sim.
Tem uma reunião online, eu tô ali, eu tô disposta. O cliente precisa em domingo, eu tô em domingo. Mas eu consigo conciliar e ficar com a minha família mais, sabe? Isso, hoje, a Progimóveis iniciou esse processo, né, pra nós. Que a família é em primeiro lugar, né? E realmente, a nossa família, o emprego a gente precisa pra pagar as contas, pra se manter, tudo. Mas quem fica é a nossa família, né? E a questão do mobiliário. Como o mobiliário, ele coleciona momentos, né, Carol?
É verdade.
Então, hoje, assim, eu cuido, sempre cuidei, né? Os mínimos detalhes pra tu poder chegar ali, tu olhar, tu vai lembrar de mim. E eu quero que tu lembre com amor, com carinho, porque eu fiz aquele móvel com amor e com carinho, sabe? Então, é isso que eu sempre tento trazer pro cliente. Eu fico muito feliz quando eu vendo, lógico, mas quando eu entrego e que eu vejo...
Ver a cara da pessoa, né?
Tudo é mágico. É perfeito. É uma realização. Enquanto não tiver concluído, enquanto não tiver entregue, meu coração tá ali. Tuc, 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 tuc. Porque tudo pode acontecer, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, que às vezes um funcionário fica doente, ou às vezes acontece acertar um cano na hora da montagem. Tudo pode acontecer. Mas depois que tudo aconteceu, né? E
aí,
tá pronto ali, né? Vem a gratidão.
A,
né,
realização.
A realização. E essa realização também vem da minha equipe, né? A minha equipe, desde a parte ali do... que tirou a medida comigo, que conferiu, do marceneiro, da execução, o carinho que eles têm na fábrica com o móvel. Eles, então, isso é muito importante. Tudo tem que estar unido e tem que estar junto para ele se transformar.
Sim.
E hoje eu tenho profissionais trabalhando com nós. Tenho que agradecer eles, né? Obrigado por ficar horas ali depois do horário trabalhando para concluir aquela montagem, né? Então, a gente não é nada sem uma forte equipe que tá ali te apoiando, e hoje eu tenho isso, né? Eu tenho os meninos que me ajudam, que fazem a magia acontecer, que tem força pra erguer aquelas chapas.
Hoje tu não carrega mais nada, né?
Não. Mas eu tinha uma forcinha.
Esses braços tonificados é daquele tempo, não é? Do treino.
Sim, todo mundo achava que eu fazia academia, né? É o mais engraçado que achava, e eu não fazia.
Aham. Vanete, quero te agradecer pela presença, te desejar muito sucesso na tua nova jornada, né? Que é uma
Obrigada.
Jornada de... É um foguete, né? Foguete não tem ré, só cresce. E que tu e a tua equipe sejam muito felizes, que vocês vendam bastante, realizem muitos sonhos, inclusive o meu, em algum momento vocês
vamos
vão realizar.
Vamos realizar, Carol.
E vamos se encontrar semana que vem em mais um Mulheres Reais, né?
Ai, vamos sim, com certeza.
Quer deixar o teu contato pro pessoal? Depois a gente vai ter também aqui tu vai poder ter um material aqui, poder divulgar, mas tu quer deixar o teu contato pro pessoal?
Quero deixar meu contato pro pessoal.
Olha pra qual câmera, Éder? Essa aqui?
Aqui? Oi, gente! Meu número pessoal, então, vou passar. 9-9572-0443. podem mandar mensagem, esse número pessoal e o número que eu tô usando pra empresa. Então, eu não fiz um segundo número. Eu tenho também o da Kailane, eu vou passar. 997268859. Então, eu e a Kailane trabalhamos todos os dias na empresa, né? Então, a gente trabalha junto.
E a Canto já tem rede social também?
Tem a rede social, Insta. É a Canto Interiores, né? A gente, então, o nosso novo espaço é na Rua Santa Helena, número 54, bairro Centenário. A gente tá essa semana fazendo montagem. Ele não tá pronto, tá? Então, a gente nem tá trabalhando lá. Barulho, né?
Sim.
Parafuso, tudo. Mas tá, gente...
Tá ficando lindo.
Lindo. Assim, não vejo a hora de poder mostrar e revolucionar como que a gente planejou com amor e carinho pra receber todo mundo de braços abertos. Tu vai ver, Carol.
Ai, tô ansiosa.
Tu vai ver. Tem que ficar, a gente ficar quieta pra não falar, né? Mas
sim,
ele, junto com as meninas, a minha equipe pensou com muito amor e carinho pra gente fazer algo totalmente diferente, pensado aos nossos amigos e clientes.
E vai ser incrível.
Vai ser em nome de Jesus.
Agradecendo demais a sua audiência, aos participantes do nosso chat ao vivo aqui. Muito obrigado. E semana que vem nós teremos mais uma mulher real aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que vocês vão adorar a história dela, assim como a da Vanette. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, no YouTube Carol Transforma. Também no Instagram Carol Transforma. E em breve novas redes também. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Amigo Internet, Academia Biocenter, Morena Boutique. E é claro, nosso nerd aqui, né, que é o Eder do Eco Cowork, né, tudo que tu precisa, salas, auditório, aquele café gostoso, tudo tu encontra aqui na Eco Cowork. Um beijo e nós nos falamos semana que vem. Tchau!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.